Olá, viva, seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política que se faz em Braga. Como sempre, desde há 15 temporadas, na antena da RUM, aos sábados, após o meio-dia, com reposição depois das notícias das 8 da noite às segundas-feiras. Também pode ouvir-nos em podcast no site da RUM ou nas redes sociais em que a rádio está presente. Hoje, no tema central, mais adiante, iremos avaliar o primeiro ano de gestão por parte da Câmara da Central de Caminhagem de Braga, cujo nome oficial é agora de Centro Coordenador de Transportes de Braga. Por agora, no entanto, vamos conhecer o tema surpresa escolhido pelo nosso convidado de hoje, que é o Carlos Almeida. No painel, contamos ainda com os comentadores residentes habituais, João Granja e Jorge Cruz. Mas, como dizia há pouco, prioridade absoluta para o convidado. Carlos, bem-vindo. Qual é o tema que escolhe?
Obrigado, Alexandre. Eu começo por cumprimentar-vos e cumprimentar também todos os ouvintes da Universitária. Eu gostava de trazer hoje ao programa um tema que me parece pertinente e que deve merecer da parte dos responsáveis do município e da empresa municipal TUB a maior atenção. Como é sabido, o município recuperou há dois, três anos a gestão do estacionamento pago na via pública, depois de ter passado um período em que esse serviço esteve concessionado, e decidiu entregá-lo à empresa municipal, que entretanto criou os estacionamentos urbanos de Braga para fazer a gestão desse serviço. Na altura, muito se falou sobre as possibilidades e o potencial que este serviço poderia representar para o município, não só do ponto de vista das receitas, mas também naquilo que deve ser uma política de mobilidade na cidade, e que fazia adivinhar nessa altura algumas alterações relativamente àquilo que tinha vindo a ser a prática por parte da concessionária que anteriormente geria o estacionamento. A verdade é que, com exceção da redução da tarifa, que foi feita de imediato, creio, penso que pouco tempo depois de ter assumido a gestão os transportes urbanos de Braga, pouco ou nada foi feito desde então. E há situações que são muito complicadas, e, como digo, há aqui uma que queria trazer ao programa, porque me parece que deve merecer atenção e deve despontar alguma iniciativa da parte dos responsáveis municipais para alterar a situação. Refiro-me à quantidade muito significativa de moradores das ruas que têm o estacionamento pago na via pública, que não têm acesso a avenças e que, portanto, dessa forma estão a ser discriminados e estão a ser empurrados para uma situação, muitas vezes, sem solução. Porque, como se sabe, no centro da cidade existem muitos poucos prédios ou habitações com lugar de garagem associado. A solução passa precisamente pelo estacionamento na via pública, em maior parte dos casos, e se os moradores não têm assegurado por parte do município, da TUB, o lugar de avença no estacionamento na via pública, isto é de facto um entrave e um problema acrescido para quem mora no centro da cidade, nomeadamente nestas vias onde o estacionamento é pago à superfície. Isto acontece porque há aqui uma decisão que está tomada e que está vertida no regulamento, nas normas, no código regulamentar, que determina um limite de avenças para o número total de lugares de estacionamento pago na via pública. Ou seja, é indiferente se numa rua que está sujeita a parquímetros não há nenhum pedido de avença, desde que no seu global a percentagem de avenças esteja tenha sido atingida. Ou seja, no limite podemos estar a falar de uma, duas, três, quatro ruas, não interessa, em que há o pagamento de parquímetros e os moradores vejam vedado o seu direito e o acesso a uma avença, porque na sua globalidade, no Conselho de Braga, a percentagem de avenças foi atingida porque há, por exemplo, uma procura excessiva noutra área da cidade. Isto não faz qualquer sentido, assim como não faz qualquer sentido que o regulamento preveja que por morador possam ser atribuídas 3 avenças. Isto quer dizer que, também no limite, podemos ter vários agregados familiares com 3 avenças por agregado, por casa, com 3 carros na via pública, o que, aliás, é um paradoxo face a tudo aquilo que tem sido dito sobre a política de estacionamento no município, né? Recordo responsáveis que têm dito, a propósito das zonas 30, que as pessoas não podem ter 1, 2, 3 automóveis, e depois é o próprio regulamento do município que diz que por habitação pode haver lugar a 3 avenças, e depois centenas e centenas de moradores que não têm acesso a isto e listas de espera intermináveis sem solução à vista. Eu acho que é urgente resolver este problema porque afeta significativamente a qualidade de vida dos cidadãos.
Ora, aqui está um tema trazido pelo Carlos Almeida, o tema surpresa, que tão importante que é e que abrange muitas pessoas. Ele falou agora precisamente em centenas de moradores, que poderia bem ser um tema central, mas neste caso é o tema surpresa. João Granja, bem-vindo também. Como é que vê esta questão? De facto, aparentemente há aqui alguma coisa que não fará sentido no regulamento.
Muito bem, um cumprimento para vocês aqui no programa, um cumprimento para os nossos ouvintes. E eu comecei por dizer que já se foram, digamos, introduzindo algumas alterações. A redução da tarifa era um compromisso político do Presidente da Câmara e foi logo praticado, e o Carlos sublinhou. Há depois também uma informatização do tratamento dos dados, que era aqui algo que no passado também não existia, e agora existe e está em desenvolvimento uma versão ainda mais integrada. Há depois também a cooperação com a Via Verde, que tem vindo a dar excelentes resultados no caso do nosso concelho, que é um dos mais avançados em termos de oferta, e eu julgo que têm-se registado alguns aspectos positivos que eu gostaria de sublinhar e de aplaudir. O facto deste serviço estar sediado nos transportes urbanos de Braga revela-se de grande importância. Eu passo a explicar porquê. As empresas municipais estão sujeitas à regra das sociedades comerciais em que têm que estar equilibradas. Por isso, para terem despesa e investimento, têm que ter receita. E, neste caso, aquilo que tem acontecido nos transportes urbanos de Braga é que nós teremos a breve trecho 1/3 da frota renovada. Mas é preciso ser pago. E há um objetivo de continuar a renovar a frota dos transportes urbanos de Braga. E é preciso também que, económico ou financeiramente, a empresa municipal esteja equilibrada e que haja capacidade até de contração de financiamentos e de assunção de dívida. E a existência desta receita regular é um elemento determinante e faz a diferença para que a própria empresa possa conseguir financiar-se diretamente para comparticipar a aquisição de veículos, mesmo que seja nos programas governamentais do setor e do POSEUR, que são normalmente a forma mais barata, entre aspas, de adquirir veículos para os transportes urbanos de Braga. Ou seja, este canal de fazer reverter em favor dos transportes urbanos e dos transportes públicos aquilo que são as autuações dos infratores na via pública, eu acho que é extremamente positivo, e esta alocação destas verbas diretamente para os transportes urbanos de Braga, priorizando assim os transportes públicos como o destino dessas verbas, é positivo e merece ser sublinhado. Admito que esta questão das avenças é uma questão muito complicada.
Neste caso, o Carlos Almeida falou de discriminação mesmo.
Pois, mas está bem, mas o problema do Carlos Almeida é que isto é um problema que vem de trás, é um problema que vem de longe, é um problema que tem a ver com o sistema das avenças, a meu ver, foi mal concebido, porque o problema que o Carlos levantou bem. Agora, o que é importante perceber é como é que se chega à resolução desse problema depois da realidade existente no terreno, que é aquela que passa pela atribuição das avenças nos termos em que foi feita no passado. Porque, se me perguntarem, faz sentido que haja a atribuição de X avenças para determinada zona? Faz, é óbvio. No fundo é ratear uma cota de sacrifício pelas várias ruas. Mas para isso teríamos que estar a retirar avenças a pessoas que já as têm. Porque senão teremos que dar mais avenças. Mas se não houver um teto de avenças, corremos o risco de, como já temos em alguns casos, em que há determinadas ruas onde há mais avenças que os próprios lugares que ali estão situados. E no limite, nós impediríamos as outras pessoas de poder estacionar porque os lugares estavam todos entregues a detentores de avenças. Ou seja, a redefinição, o reajustamento do número de avenças atribuído, hoje, depois, digamos, de ter, isto ter sido mal feito, e aí acho que o Carlos tem razão, retificar isto não é uma solução fácil.
Mas quando diz que foi mal feito, foi mal feito.
Mal feito no sentido de ter sido atribuído em excesso, já é uma coisa que vai entrar, já no tempo do Eugênio Mesquita Machado. Okay? Porquê? Porque não houve a alocação de avenças por rua, por plafão de rua. O que significa que foram sendo dadas avenças e agora a única coisa que se pode fazer, e eu sei que a Câmara tem feito isso com muitas reações e com muito ruído, tem sido procurado apertar, digamos, os mecanismos de atribuição de avenças. E eu admito, e aí acho que o Carlos também tem razão, quando se coloca uma questão dos três, das três avenças por família ou por agregado familiar, que pudessem ser reduzidas para dois. Parece-me que pode fazer sentido. Embora, no plano dos princípios é uma coisa discutível, porque há zonas onde não há, de facto, solução no coração da cidade, foi um direito que foi aberto a determinados cidadãos. Se uma família que tem, por exemplo, três ou quatro carros, e recorreu a esta regra que o município abriu num determinado momento e passou a beneficiar desta realidade. Eu acho que aqui o que a Câmara vai ter que fazer é aquilo que está a fazer, por exemplo, a Câmara de Lisboa, que é encontrar locais onde, no fundo, a Câmara fez o estacionamento e permitiu uma aquisição de lugares permanentes de estacionamento, ou, no fundo, de garagens, lugares de parqueamento ou garagens, e que depois as pessoas ficam a pagar, digamos, esse direito ao longo do tempo. O Lisboa tem feito isso com bastante sucesso. Um bocadinho aquilo que a Câmara de Braga fez na Rua do Raio, onde, no fundo, fez um parque de estacionamento e permitiu que os moradores da zona, que era uma zona tradicionalmente com poucas garagens, fizessem a aquisição ad eterno de lugares de estacionamento apenas num dos patamares. Ou seja, continua a haver o serviço pontual, normal, para as pessoas que vão ali às compras ou que andam por ali a passear, mas há a possibilidade, digamos, dos particulares adquirirem, no fundo, as garagens que as suas casas não têm. Eu julgo que a solução, nas zonas mais periféricas, mas onde há este problema, é encontrarem-se soluções que passem pela construção de parqueamento com a possibilidade dos particulares adquirirem ou lugares ou garagens conforme a tipologia daquilo que vier a ser construído. Uhum. Por isso, reconheço o problema, em resumo, reconheço que é de facto um problema, faz sentido a apreciação que o Carlos faz, mas mais complicado do que constatar esta realidade é perceber como é que se vai para o futuro resolver este problema a contento e tendo respeito pelos direitos salvaguardados daqueles que viram as suas pretensões já atendidas há muito tempo.
Jorge Cruz, bem-vindo também. Afinal, a culpa era de Mesquita Machado ou é de Mesquita Machado?
Começo pela habitual saudação aos nossos ouvintes, também aos colegas de painel e ao moderador. E já faltava essa, já falta já há muito tempo que não se deitava as culpas de nada ao Mesquita Machado.
É sempre bom lembrar.
Ao fim de 8 anos ainda continua a deitar-se as culpas ao Mesquita Machado, o que é realmente extraordinário. Mas pelo menos mostra uma coisa, mostra a incapacidade dos atuais gestores de resolver os problemas que o Mesquita Machado terá deixado. Se ao fim de 8 anos constataram existirem problemas provocados ou feitos ou, enfim, criados na altura de Mesquita Machado e ainda não os conseguiram resolver, vai mal o poder local em Braga, porque de facto é incapazes que não conseguem resolver um problema, que é um problema importante, mas que mexe com um outro aspecto que tem que ser tido em conta, que é a política de mobilidade que não existe e que devia existir. E os parquímetros, são feitos precisamente para ajudar na rotatividade do estacionamento e, portanto, dessa forma favorecer o comércio local, favorecer, no fundo, o cidadão. E se nós vamos, eu percebo o problema dos moradores, mas se nós vamos ocupar os lugares permanentemente com moradores, a política de mobilidade perde todo o seu efeito e, nessa altura, os mais atingidos serão, por um lado, os comerciantes e, por outro lado, todos aqueles que, enfim, têm que fazer a sua vida e querem, numa paragem rápida de minutos ou de meia hora, resolver os problemas, não conseguem, porque está sempre tudo ocupado com o estacionamento privativo, chamemos-lhe assim.
Oh Jorge, e eu, pela sua percepção, neste momento já haverá um excesso de avenças?
Eu não sei se há um excesso, não conheço o número. Sim, não conheço o número.
Pela percepção
não,
que tem.
Não, não me parece correto fazer uma política de atribuição global. Eu acho que deve ser rua a rua. Acho que deve ser rua a rua, porque pode-se correr o risco de uma rua, como o Carlos disse, e bem, uma rua não ter ninguém e a outra estar completamente cheia, ou até, como disse o João, estar em excesso. Portanto, essa não me parece ser uma boa política. Já concordo plenamente com a sugestão apresentada por João de se criar uma alternativa tão próximo quanto possível, que possa, de alguma forma, minimizar os problemas das pessoas que vivem em zonas históricas que não têm garagem, e, no caso de Braga, nem me parece muito difícil de resolver o problema numa primeira fase. E numa primeira fase poderia ser, por exemplo, negociar com um ou dois dos operadores de estacionamento subterrâneo que existem na cidade e na zona, e poderiam, do mesmo modo que poderiam fazê-lo para o mercado municipal, que também precisaria de um apoio desse género, e, portanto, não seria uma boa solução o município negociar com os proprietários dos parques, no sentido de, no caso dos moradores, era disso que nós estávamos a falar, assegurar garagens, enfim, boxes para as suas viaturas. Parece-me também excessivo que, enfim, um agregado familiar possa ter uma avença de 3 viaturas, considerando os condicionalismos todos que existem numa zona como é aquela, a zona histórica. Parece-me demasiado, parece-me abrir a bolsa demasiado para toda essa gente. Epá, se tem 3 viaturas ou 4 viaturas, não há nada como ir estacionar 2 mais, fora, mais longe, e ter uma que faz a ligação e que se chega. Claro que isto é fácil dizer para quem não vive lá, mas isto é uma questão de bom senso na minha ótica, e de resolver o problema da mobilidade. E esse, sim, é que deveria ser o principal foco do município, começando por rever o regulamento e negociar tão rapidamente quanto possível alternativas para os moradores dessas zonas mais afetadas.
Eu percebo que há coisas que com o tempo têm que ser ajeitadas, têm que ser afinadas, foram criadas em determinada altura, provavelmente, e eu lembro-me que antes desta maioria tomar, digamos, o poder, por força do voto, havia problemas de desertificação no centro da cidade. Provavelmente as avenças nessa altura eram mais fáceis de ser atribuídas. Depois, com o aumento da população, com o aumento da frequência no centro, com a revitalização do comércio, claro que isto tem que ser reajustado, tem que ser estudado. E isso o Jorge tem razão quando diz que isto tem que ser estudado de forma integrada e tem que haver, digamos, uma gestão global. E é importante dizer-se que, porque estas questões são difíceis e têm que ser feitas de forma articulada. A lógica das avenças, o Jorge sublinhou um aspecto que é de facto muito importante, quer dizer, a lógica das avenças é um aspecto importante e que tem que ser cuidado, mas não pode tapar a lógica dos parcómetros e, digamos, da fruição do centro da própria cidade, porque senão isto deixa de funcionar em termos de circulação. O que este município tem procurado fazer, mas eu percebo que neste momento não é a solução suficiente para resolver o problema, é ter uma atitude mais, digamos, ser mais apertado, mais rigoroso na atribuição das avenças.
Pedagógico até.
Sim, mas o problema é que as pessoas que tinham, digamos, direitos adquiridos, provavelmente tem que haver, se calhar uma redução na referência do código regulamentar para passar de 3 para 2 por família, mas não chega. Por isso vamos ter que encontrar as outras modalidades, e a ideia do parqueamento é uma delas. E eu admito que esta articulação com os parques seja uma boa solução, mas tem que haver também alguma flexibilização por parte dos parques e algum diálogo intenso por parte da Câmara. Porquê? Porque a diferença entre a avença e o preço do parqueamento do mês é abissal, e por isso não é atrativo para os cidadãos, com as atuais tarifas, ocupar os lugares nos parques. O que tem acontecido...
Por isso é que eu falei em negociar.
E por isso é que é, sim, mas é engraçado, porque, por exemplo, os parques têm procurado no centro da cidade, por grupos profissionais, por empresas, procurar, digamos, o caso também da universidade, que também tem, lembro-me que tinha preços especiais, pelo menos no Campo da Vinha, em que por grupos têm-se procurado, digamos, por grupos profissionais, por empresas, por instituições, tem havido políticas diferentes. Eu acho que isso valia a pena ser explorado, estimulado, e que é algo que deveria continuar, porque é um elemento que ajuda a resolver com celeridade algumas, ou pelo menos a minorar algumas dessas questões. Chamar a atenção para um aspecto, é que a afetação dos lugares por rua também é um trabalho difícil de fazer, e é um trabalho que obriga a muito rigor. Porquê? Porque muitas vezes temos uma rua com parqueamento isolada no meio de um quarteirão onde não há mais nenhuma rua, e há soluções alternativas na zona envolvente. E há vários casos destes. E há depois ruas que estão, digamos, têm parquímetros, digamos, em todas as ruas de um determinado quarteirão. É uma realidade diferente, não se pode aplicar o mesmo critério para as duas realidades. Por isso, este é um problema complexo, este é digamos, parece-nos um elemento de justiça, mas quando chega à altura de aplicar no terreno, não é fácil de o fazer.
Voltamos ao Carlos Almeida para fechar o ciclo.
O João falou agora de um aspecto que, aliás, na minha intervenção inicial, quando eu disse que pouco foi feito desde que a Câmara reassumiu a gestão do estacionamento, referindo também a isto, mais do que até as questões de software e da Via Verde, referia-me de facto ao planeamento do trânsito, do estacionamento, porque também foi algo que foi muito falado durante aqueles períodos mais conturbados, quando o Partido Socialista decidiu, ainda no poder na Câmara de Braga, concessionar e alargar o número de ruas sujeitas à cobrança, nomeadamente pela oposição, nomeadamente pela coligação Juntos por Braga, que criticou o modelo e defendeu, na altura, que o modelo a aplicar teria que ser, por exemplo, com anéis à volta da cidade, que distinguissem o valor da tarifa em função da pressão automóvel existente, em função também das próprias dinâmicas das zonas da cidade, se eram áreas mais habitacionais, se eram áreas mais comerciais. E portanto, a esse nível, eu acho que de facto não foi nada feito. E pegando nas últimas palavras do João Granja, quando diz que quando há nota desta realidade, porque de facto existe, há zonas em que num quarteirão inteiro não há nenhuma rua que não seja sujeita a pagamento, e há outras em que às vezes é só uma ou duas ruas, e nas zonas adjacentes há de facto lugares na via pública que não são pagos, que não estão sujeitos a parquímetros. Mas é preciso também reformular essa visão da política de mobilidade, porque já passou muito tempo, estamos a fazer 10 anos já desde que este processo iniciou, creio que foi mesmo em 2012 que se iniciou o processo de concessão e digamos assim, se reativou a política de parquímetros, porque ela já existia, mas estava moribunda. Eu acho que todos sabemos que não havia fiscalização, portanto ninguém pagava, né? Até 2012. E portanto é urgente reformular o regulamento, reformular a política de mobilidade e de estacionamento pago na via pública, atendendo a todas estas necessidades. Porque mesmo na medida em que aqui se refere, o centro histórico era uma zona despovoada e agora não, tem maior pressão, maior procura, mais gente a viver, é verdade. Mas eu quero aqui lembrar que hoje um morador que decida, de facto, adquirir uma habitação no centro histórico, não tem onde colocar a viatura, porque não tem garagem e não tem avença, tem que ir para uma lista de espera, porque não há, de facto, essa garantia por parte da empresa municipal.
Temos mesmo de acabar, enfim, o tema obviamente é muito apetecível, mas no fundo vamos continuar no tema central, também nas questões da mobilidade e no tema central de hoje, como tinha dito no início do programa, vamos apanhar então o autocarro na central de caminhonagem, ou melhor dito, no Centro Coordenador de Transportes de Braga, a designação oficial com que a Câmara batizou aquele espaço, faz agora precisamente um ano. Nessa altura discutimos aqui no debate, também enquanto tema central, a transferência da jurisdição desta infraestrutura rodoviária do Poder Central para o município de Braga, ao fim de vários anos de espera. Pois agora é então tempo de voltarmos ao assunto para efetuar o balanço desta mudança ao longo deste primeiro ano. Antes de ouvir as opiniões do nosso painel de hoje, impõe-se, contudo, que refira alguns dos aspectos que a autarquia mudou no CCTB, uma sigla ainda desconhecida da generalidade dos bracarenses, que continuam a chamar-lhe Central de Caminhonagem. A nível do espaço físico, por exemplo, a Câmara efetuou obras de beneficiação nos sanitários públicos, implantou acessos para as pessoas com mobilidade reduzida, criou uma nova imagem exterior do edifício, mantendo, ao mesmo tempo, as já existentes atividades comerciais no interior. Mais recentemente, a autarquia contratou uma empresa de segurança privada para fazer a vigilância durante a noite, devido às muitas queixas, algumas delas mesmo de agressões, efetuadas pelos utentes e que estão associadas a situações de marginalidade social. Durante o dia, a vigilância fica a cargo de funcionários da autarquia. Em termos operacionais, a vereadora responsável pelo equipamento garantiu em declarações ao Jornal de Notícias que a Câmara passou a facultar o acesso à central a todas as empresas de transporte de passageiros, ao contrário do que sucedia antes, em que alguns tinham de embarcar e desembarcar os utentes no exterior do espaço. Por outro lado, foi também criado um sistema de gestão da informação ao público através de ecrãs que permite aos passageiros acompanhar em tempo real as chegadas e partidas dos autocarros. Por tudo isto, Olga Pereira assegura que o Centro Coordenador de Transportes de Braga é um dos mais importantes interfaces da região, estando assim completamente diferente do que era há um ano, apesar de ainda não terem existido obras de fundo. Bom, mas como dizia há pouco, o que interessa mesmo é conhecer a opinião dos nossos comentadores. Estas intervenções pontuais foram ajustadas ou a Câmara deveria ter ido mais longe? Como é que avaliam a gestão operacional? E já agora, quanto à localização, se a central de caminhonagem deve manter-se neste ponto da cidade, em pleno centro, ou fará mais sentido transferi-la para uma eventual futura plataforma multimodal de transportes, designadamente, por exemplo, com ligação à ferrovia? Começando pelo Carlos Almeida, por ser o nosso convidado, está satisfeito com este primeiro ano de gestão por parte da Câmara do Centro Coordenador de Transportes de Braga, ou seja, a Central de Caminhonagem?
Bom, eu acho que, se me permitem recuar um pouco, a decisão de a Câmara assumir a Central de Caminhonagem, a sua gestão, foi um passo importante, porque, de facto, aquela infraestrutura e e todo o seu potencial estava perdido face a uma política de facto de abandono, de desleixo em matéria de gestão e também de condições físicas do próprio espaço. Agora, nós, se queremos fazer uma avaliação, não podemos fazer só em comparação com esse período, porque quanto a isso, será consensual, digo eu, que a situação é hoje melhor do que aquela que tínhamos até então. Temos também que fazer uma comparação e uma avaliação em função das expectativas que nos foram criadas quando a Câmara decidiu assumir a gestão da central de caminhonagem. Porque não, as promessas, as medidas avançadas durante esse período criam obviamente expectativas junto dos operadores mais diretos, mas também de toda a população que há muitos anos olha com preocupação para aquele espaço em termos das próprias condições físicas, da falta de limpeza, da falta de condições até de salubridade das instalações sanitárias, de um espaço muito pouco cuidado no geral, e um município, desde que assumiu a gestão, tem vindo a apontar algumas soluções. Foram feitas intervenções pontuais, são isso mesmo. Eu creio que uma das instalações sanitárias foi encerrada e outra foi remodelada, portanto há aqui uma solução intermédia que era preciso de facto levar um pouco mais longe. Há esta questão do painel de tem informação na hora sobre o tempo real, né, dos percursos das operadoras. Eu não sei se a oferta é assim tanta que justificasse isso, muito honestamente. Portanto, é sempre bom, como é evidente, em vez de nas bilheteiras ter um pequeno papel com a informação dos horários, ter aquilo tudo no mesmo local e com os tempos corretos, mas não sei se o investimento não foi um pouco acima do necessário, para ser honesto, e um pouco desequilibrado até, tendo em conta todas as condições do restante espaço. Mas diria que esse não será o problema maior. Na verdade, o problema maior, enfim, é mesmo a falta de intervenção estrutural em todo o espaço, porque nós continuamos a ter uma infraestrutura que está degradada, que precisa muito mais do que umas pinturas nas paredes, e esse investimento que também foi prometido, eu recordo, até em plena campanha eleitoral, pelo Presidente da Câmara, poucos dias antes das eleições, visitou o espaço e disse que iria investir mais de 3 milhões de euros na central de camionagem. Bom, até hoje aquilo que sabemos que foi investido foi pouco mais de 100 mil euros, creio, e está muito longe de corresponder às reais necessidades. Uma nota final sobre a localização. Eu sou dos que defende que deve permanecer onde está. Acho que, de facto, é um privilégio termos um espaço daqueles no centro da cidade, e digo mesmo que, com a proximidade que tem à estação ferroviária, porque não está nem de perto, nem de longe, passa a redundância, da estação ferroviária. Portanto, há todas as condições para uma intermodalidade que se impõe nos dias de hoje no plano da mobilidade.
Embora de futuro possa haver outra estação, não é? Mas
depois veremos que também se será necessário ajustar também o transporte rodoviário a essa nova estação, mas acho que hoje justifica-se, de facto, manter onde está.
João Granja concorda com o Carlos Almeida quando ele diz que as expectativas criadas foram maiores e que, afinal, falta a tal intervenção estrutural?
Falta, pois falta, e é normal que falte, porque ao fim de um ano não há, obviamente, condições para desenvolver um projeto, implementar um projeto e fazer a alteração estrutural. Vamos começar por aquilo que foi o primeiro comentário do Carlos, que a situação é melhor do que a que tínhamos, foi positiva a assunção por parte da Câmara da gestão do espaço. Eu acho que isso é uma primeira constatação que temos que fazer. E eu acho que essa é uma realidade objetiva. Eu falo, porque é que eu estou muito à vontade neste tema? Porque sou um utilizador do espaço. Sou o utilizador regular daquele serviço dos expressos para o Porto. Há muitos anos. E por isso conheço muito, muito bem, digamos, a novidade que aquilo foi quando nasceu, a forma como foi evoluindo, a degradação a que esteve sujeito e, inclusive, o desinteresse enquanto, digamos, quando a Transdev assumiu a gestão do próprio espaço, em que, sendo um operador que dominava 70%, digamos, da área, naturalmente não estava muito interessado em fazer investimento estrutural. Por isso eu acho que a Câmara tinha dois caminhos. Ou concessionava ou explorava o espaço. E eu julgo que, da parte da Transdev e de outros operadores, havia a expectativa de que houvesse, digamos, uma concessão. E eu acho que a Câmara, se um dia colocar essa hipótese e equacionar essa hipótese, pode fazê-lo, mas para já a Câmara fez o que devia ter feito, que é tomar conta da casa para ter dois tipos de intervenções. Uma primeira intervenção de curto prazo para resolver os principais problemas que estavam identificados e que eram alvo de reclamações, num segundo plano, preparar uma intervenção estrutural que vá mudar alguns aspectos que exigem uma intervenção de outra envergadura. E esse projeto está a ser elaborado. Esse projeto tem que ser feito com base em estudos, tem que ser feito com, digamos, especialistas do próprio setor, para que o investimento que vá ser feito, e aí admito que poderá rondar e poderá custar alguns milhões, não seja feito de forma desadequada. Isto obriga também a que as intervenções para debelar os problemas identificados não sejam, de fundo, um duplo gasto, fazendo grandes intervenções que depois não possam ser recuperados. O que não acontece, por exemplo, quando falamos dos painéis eletrónicos. Os painéis eletrónicos são, digamos, podemos comprar equipamentos adequados e até modernos, primeiro porque são úteis, segundo porque as pessoas precisam, de facto, de dispor desse serviço, um pouco que há nas estações, por exemplo, do caminho de ferro e noutros espaços, e isso depois pode ser recuperado. Agora, há aspectos que eram importantes e foram resolvidos já. O caso das casas de banho, dos WCs, era talvez o exemplo paradigmático. Aquilo, de facto, era infra-humano e era mesmo muito mau. Digamos, foi tudo renovado, é uma versão utilitária, não é não são quartos de banho de luxo, mas o que está é novo, é limpo e está dimensionado para o número de utilizadores do próprio espaço. Foi criada acessibilidade para os portadores de deficiência. Entram, digamos, pela parte traseira e está em curso a aquisição de uma plataforma elevatória para vencer os degraus pelo interior. Uma plataforma que custa cerca de 6 mil euros e que foi objeto de uma candidatura a fundos comunitários que existem para esse fim. O centro foi pintado por dentro e por fora, todo limpo, e no fundo fez-se ali uma intervenção que lavou a cara ao espaço, mas sobretudo à higiene, que era algo que também acho que começava a ser deficitário em algumas partes do espaço e que é impensável para um equipamento com aquele nível de frequência por parte da população. As questões da segurança eram também questões muito importantes e eu julgo que aqui se conseguiu uma conjugação muito interessante entre, no fundo, um serviço privado permanente, mas depois articulado com a PSP e com a Polícia Municipal, com passagens regulares que, eu não diria que erradicou de vez os problemas da delinquência, mas pelo menos acabou com muitos problemas que havia naquela zona e deixou de haver um sentimento de insegurança dos utilizadores do espaço, particularmente as pessoas que vinham a horas tardias, nomeadamente nas carreiras internacionais, e que com o redimensionamento do espaço interno, as pessoas deixaram de ser, no fundo, deixadas na entrada da central ou fora da central, passaram todos a ficarem dentro da central. E os autocarros já não dormem na central. Muitos dos autocarros vão dormir à Rua de São Martinho, ao parque adicional, digamos, onde vão ficar estacionados durante a noite. E isso permite que as pessoas sejam, deixadas dentro do próprio espaço, com a segurança adequada, e, se, digamos, só vêm para a via pública, ou para os táxis, ou para ter com os familiares pela porta principal. Houve também uma regularização, mantendo-se as condições que havia com os comerciantes, porque havia problemas ali também da gestão do espaço dos comerciantes. Foi criada uma sala de espera iluminada, limpa, com bancos e com máquinas de vending. Era também algo que se pedia, porque as pessoas, até existir esta sala, ficavam muitas vezes nos bancos de entrada com aquelas correntes de ar e sem condições. Isto faz falta, porque é um elemento indispensável de uma central de camionagem com esta envergadura. E julgo que esse foi um aspecto bastante importante. A monitorização dos autocarros é também um elemento importante para a gestão do espaço e para a segurança. Dizer que os leitores de matrícula já estão a funcionar, os painéis informativos já estão a funcionar, falta apenas colocar as cancelas que estão articuladas com este sistema, quer no Parque de São Martinho, quer na central de camionagem. Outro elemento muito interessante, pelo menos na minha perspectiva, ao longo dos anos, eles foram permitindo, digamos, a entidade que fazia a gestão do espaço foi permitindo, junto aos cais de embarque, que se fossem instalando umas estruturas que pareciam marquises para pequenos negócios. E aquilo parecia uma coisa de terceiro mundo. E agora, removeram-se todas essas estruturas, digamos, ficou tudo muito mais limpo e airoso, só falta ser pintada esta parte interior em baixo. Julgo que vai ficar também muito bem quando esta pintura ocorrer.
Portanto, para primeiro ano, o João está satisfeito, digamos.
Eu diria que foi feito o que é possível. Num ano, acho notável que isto tenha sido feito. Agora, era o que era aquilo que dizia, quer dizer, é que uma coisa são as intervenções para os problemas identificados, outra coisa vai ser uma intervenção estrutural. Em qualquer dos casos, em relação à questão também que colocaste, dizer que essa também era a minha opinião, já vou passar a expressá-la. Aliás, nós já falámos sobre este tema no passado aqui no programa, julgo que era um sentimento dominante, pelo menos é essa a memória que tenho, é que o parque, digamos, a central no fundo do centro da cidade faz sentido. E os técnicos que a Câmara consultou sobre esta matéria reforçam essa ideia, é que independentemente de haver uma central multimodal fora da cidade, a lógica pode ser assegurar uma espécie de shuttle, de vai e vem, em que acaba por libertar as pessoas na central. Porque nós temos a experiência, as pessoas de longe, de média distância, as pessoas cá, digamos, cá do concelho, utilizam muitas vezes os transportes para a central porque têm a certeza de que saem, digamos, a pé e articulam bem com os transportes urbanos e muitas das vezes saem a pé e vão para a cidade tratar dos seus assuntos. E eu julgo que nós não poderíamos nunca perder, digamos, esse património valioso e que tem todas as condições para continuar a ser mantido. Para já, digamos, diretamente na central, e um dia mais tarde, articulando com uma outra central multimodal que articule e agregue várias formas de transporte, que naturalmente virá, provavelmente, a nascer fora da cidade, articulando com o comboio de alta velocidade ou com o TGV, que já está previsto no PDM.
E o Jorge Cruz, o que é que acha? Para primeiro ano, acha que foi suficiente ou deveria ter sido mais?
Bom, aqui está, parece-me que um exemplo de quando se quer fazer, faz-se, independentemente dos erros que venham do passado, neste caso não é do Mosquita Machado, mas estavam uma série de...
Se calhar o Mosquita Machado tem culpa por não ter conseguido passar ainda.
Não sei se tentou, se foi aberta essa possibilidade, não faço uma pequena ideia. Sei é que aquilo não estava bem, e hoje está bastante melhor. Parece-me que o balanço é positivo, ainda está, na minha ótica, longe daquilo que deve ser e daquilo que, aliás, foi prometido por Ricardo Rio e que a cidade merece, de resto. O local é excelente, acho que deve ser mantido e nisso parece-me que estamos todos de acordo. Faz todo o sentido existir a central no local em que está, está mesmo no centro da cidade, dentro da cidade, sem prejuízo de, no futuro, como disse muito bem o João, poder haver uma outra central intermodal, que nós não sabemos ainda onde será, e portanto não sabemos que distância haverá desta central, para fazer uma ligação, a shuttle ou de outra forma qualquer, não sei se não pode ser eventualmente por ferrovia, à superfície, por bom, exemplo...
Na altura até falámos, digamos, o exemplo da Coimbra A e da Coimbra B.
Sim. Que aliás está em discussão porque querem fechar a Coimbra A. Mas, portanto, faz todo o sentido ficar ali e faz todo o sentido continuar a investir para ninguém ter vergonha, porque, no fundo, a central de camionagem é o cartão de visita, ou um dos cartões de visita da cidade. Nós tínhamos o problema da estação dos caminhos de ferro, que melhorou também substancialmente, é preciso haver manutenção, isso não é com o município, mas é preciso haver manutenção e parece-me que não tem havido a manutenção que não, seria desejável.
No caso dos caminhos de ferro, foi uma mudança estrutural, não é?
Sim.
A boleia do 2004 do Euro.
Mas lá está, é preciso fazer a manutenção, não basta construir as coisas, senão daqui por algum tempo está pior do que o que estava na altura. Aqui é a mesma coisa, temos que continuar a dinâmica, é uma coisa dinâmica, muito dinâmica, até porque nós não sabemos qual é o futuro do transporte rodoviário. Neste momento não se sabe, as perspectivas são boas, não sabemos se é ou não necessário e se é ou não possível crescer esta unidade que temos ali. O que temos é que evitar a todo custo aquilo que eu já denunciei aqui, que é que sejam usados locais alternativos dentro da cidade, à margem deste centro e eventualmente por questões de ordem económica, não sei. Mas o que é certo é que todos os dias, ou quase todos os dias, se vêem autocarros de longo curso a fazer paragem e recolha de passageiros num outro local da cidade, onde causa alguns constrangimentos às viaturas que têm que utilizar aquela zona. Estou-me a referir, por exemplo, em frente ao INL, onde é frequente estarem um, dois, três autocarros. Também na macro, o João estava a fazer sinal da macro, também na macro. Mas a macro é uma outra questão, até se calhar mais complexa, que não tem a ver só com os transportes, tem a ver com aquilo que nós falámos há um bocadinho, com o tema surpresa do Carlos, que tem a ver com o estacionamento e com a utilização dos moradores de uma zona 30, que não tendo onde estacionar, estão a utilizar bastante o parque da macro. Enfim,
enquanto tem,
não? Enquanto ele existe, e não podem nunca falar em direitos adquiridos, porque houve de facto uma cedência graciosa por parte da administração, mas é uma coisa que poderá ter fim em qualquer altura. Mas voltando à central de caminhonagem,
o Jorge acha que ao fim de um ano o balanço é satisfatório?
Que é sempre possível fazer melhor, é sempre possível e desejável fazer melhor. Eu valorizo principalmente os aspectos da limpeza, da higiene, limpeza e da segurança. São aspectos que considero fundamentais numa estrutura daquelas, porque passa ali muita gente que vem, muita dela, a primeira vez à cidade de Braga. E é muito desagradável chegar ali e encontrar as instalações em mau estado, as casas de banho inutilizadas ou inutilizáveis, terem problemas de segurança, e isso parece-me que já foi possível resolver esses problemas. É preciso investir mais, estar mais atento a uma estrutura que é uma estrutura fundamental, não apenas para o turismo de Braga, mas até para a imagem que Braga quer dar como cidade moderna, cosmopolita, e que tem que ter alguns cartões de visita que são importantes. Uhum. Portanto, sim senhores, parabéns por tudo que lá foi feito, sendo certo que, repito, acho que ainda se pode e deve fazer mais.
E se não for antes, possivelmente daqui a um ano voltaremos a falar deste assunto. Agora o tempo para o final, claro, começa a...
Só fazer ainda um apontamento sobre este tema. Eu, puxando o meu tema surpresa, só para fazer aqui um apontamento, que acho que é importante que se saiba, que é o seguinte. A Transdev, que no fundo era o operador que geria o espaço, libertou muitas salas. E alguns desses espaços vão permitir a colocação de uma sala de monitorização e controlo de 20 sensores que vão ser colocados na cidade e 13 painéis informativos. Painéis informativos digitais, com informações sobre várias. No fundo, esta sala vai produzir informação sobre congestionamento de trânsito, ambiente e tudo mais. Funciona um bocadinho como sala de controle, mas ao mesmo tempo tipo data center, com, digamos, acumulação desses dados e para depois poderem ser geridos pelo próprio município. E também dizer que vão ser ali colocados equipamentos que vieram do edifício...
Rodoviários
e ambientais. Vão ser ali colocados equipamentos que vieram do edifício da Rua do Castelo, nomeadamente a mesa de controle e os ecrãs, e da Universidade do Minho, de um projeto que era do quadrilátero, que vão, no fundo, ser colocados ali naquele espaço. Vai funcionar também ali o Laboratório de Inovação Urbana, no fundo, agregado a esta lógica de controle e de leitura dos dados, porque era o trabalho que o Miguel Bandeira tinha iniciado e que vai continuar, em que, no fundo, os dados que vão ser recolhidos sobre a própria cidade, em termos de trânsito e em termos de ambiente, vão depois poder ser estudados pelos alunos de doutoramento e mestrado da Universidade do Minho, que forem selecionados para desenvolverem estudos que sejam, digamos, úteis para esta área de intervenção. Julgo que foi uma boa ideia, uma ideia feliz. Naturalmente, quando o espaço for redimensionado, digamos, terão que ser novamente acomodados, mas havendo espaço físico disponível, julgo que é bastante, bastante feliz, e são digamos, ideias muito úteis para a cidade, que já tardavam em serem implementadas e que agora vão ter ali também uma oportunidade, e que julgo que é que é novidade aqui para os cidadãos e para até para o próprio programa.
E era isso que eu ia dizer, precisamente. Ficámos aqui com várias novidades, várias primeiras mãos, trazidas pelo nosso Marcos Mendes,
não,
João Granja, o que é um elogio para o Marcos Mendes, naturalmente, não. Entenda-se. Chegamos então ao final da emissão de hoje. Naturalmente agradeço a vossa presença, Carlos Almeida, João Granja e Jorge Cruz. Já sabe que pode ouvir-nos sempre aqui em antena ou também em podcast. Prometemos voltar daqui a 7 dias. Até lá, desejamos-lhe uma excelente semana. E lembramos também que deve, lembramos e mais do que isso, apelamos a que participe civicamente na vida da cidade de Braga, de forma institucional, por exemplo, participando na próxima reunião da Câmara de Braga, mas, como é óbvio, a intervenção cívica vai muitíssimo para além do plano institucional. Tenha então uma excelente semana, com muita saúde.